prezada senadora Ana Amélia, que dirige essa audiência pública, senador Cacildo Maldaner, Caio Rocha, que representa tão bem o nosso ministro Mendes Ribeiro, a Márcia, demais membros dos ministérios, meu caro Marcelo Lopes, que representa os nossos criadores de suínos. Eu queria fazer uma preliminar para que os nossos suinocultores entendessem que um dos mecanismos de pressão, de organização do Congresso Nacional é a formação de frentes parlamentares. Nós temos no Congresso Nacional as principais frentes, ou as mais destacadas, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, a Frente Parlamentar da Saúde, a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e outras tantas frentes. No que elas atuam? Elas atuam de forma em consonância com a categoria, nesse caso, com a Associação Brasileira de Suinocultores, com as associações de todos os estados, no caso do Rio Grande do Sul, com a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, que tem a presidência do Folador, e assim por diante nos demais estados. A frente parlamentar tem que estar à disposição, articulando, junto com os senhores, uma política para o setor. Se forma uma frente, minimamente com 190 assinaturas. Na semana passada, em contato com a Ana Amélia, com o Esperafico, com o Luiz Carlos Reins, com o Colato, com outros deputados e senadores, nós articulamos a busca de assinaturas. Numa semana, colhemos 250 assinaturas de colegas deputados e senadores, que eu quero agradecer os meus colegas que prontamente atenderam a necessidade dos suinocultores. E como presidente desta frente, com humildade, eu quero estar à disposição, em primeiro lugar, dos meus colegas deputados e senadores, para nós, juntos com as entidades, buscarmos efetivamente fazer uma agenda de reivindicações de solução. Eu vou estar, de hoje em diante, permanentemente, lá junto, Caio Rocha, contigo, lá junto, Márcia, contigo lá no Ministério, junto com os demais ministérios do Planejamento, da Fazenda, levando as reivindicações dos senhores. Eu lembro muito bem quando, deputado estadual, eu liderei, senadora Ana Amélia, uma CPI do leite, que depois foi praticamente adotada pelos demais estados brasileiros. E lá nós discutimos as dificuldades da cadeia produtiva. E aqui não é diferente, não. Há crise com os produtores, mas tem muitos elos da cadeia produtiva, né, Rogério, tu que acompanhou, ganhando muito dinheiro. Então não é a corda arrebentar no lugar mais fraco. Nós temos que corrigir as distorções da cadeia produtiva, do supermercado, da indústria, de outros elos. Estarmos à disposição dos senhores na política interna e externa da suinocultura. Nós estaremos ao lado do suinocultor. É o primeiro elo da cadeia produtiva. É os senhores que estão aí patrocinando uma política do governo federal de mais alimento, de fome zero. A que custo? A que custo? Como diz o meu amigo e produtor e mestre na suinocultura, Sadia Cadroli, de Rodeio Bonito, o suinocultor, ao vender um suíno, coloca em cada orelha um brinco de R$50, uma oncinha de prejuízo que o produtor acumula. Não há quem aguente. Então nós precisamos efetivamente, nesse momento de crise, essa frente parlamentar tem muito o que fazer. Então eu lanço à frente, depois nós vamos discutir com as associações, com os colegas deputados e senadores, os coordenadores de cada estado e agora a diretoria. Então assim foi decidida, escolhida. Eu fico como presidente, deputado Wilson Covatti do Rio Grande do Sul. O vice-presidente da Câmara é o deputado Valdir Colatto. O vice-presidente do Senado é a nossa senadora, apoiadora, entusiasta do setor da suinocultura, Ana Amélia Lemos, e o secretário-geral é o nosso colega do Paraná, Dilceu Esperafico. E aí, junto com os senhores, colegas deputados, que eu agradeço mais uma vez, deputados e senadores, a partir de hoje, nós estaremos escolhendo, juntamente com as associações, os coordenadores de cada estado. Porque tem diferenças entre o Estado do Sul, do Norte, do Nordeste, e nós, na frente, queremos representar a todos indistintamente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada, deputado. Eu queria, com muita alegria, saudar também a presença aqui de criadores dos estados, de Minas Gerais, aplausos para eles, de Goiás, de Sergipe, da Bahia e também de Pernambuco. E como vocês sabem, o senador Luiz Henrique da Silveira, que teria interesse de falar, ele é o relator do Código Florestal. O deputado Elvino Bongás é o presidente da comissão mista do Código Florestal, que foi convertido na medida provisória 571 e estão neste momento reunidos tratando desses assuntos. Da mesma forma, o deputado Valdir Colatto, do PMDB de Santa Catarina, o deputado Celso Maldaner, também do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Luiz Carlos Reis, que falou e já estão também presentes lá e estavam inscritos. Eu convido agora para fazer uso da palavra o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Também saúdo a presença do deputado Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina, para essa audiência pública. Com a palavra, deputado, pediria que fosse por 2 a 3 minutos, deputado, porque são outros inscritos e também tem os presidentes das entidades que eu gostaria de ouvi-los.
Bom, eu queria cumprimentar a todos, saudar esse movimento que é mais do que necessário. Eu acho que até já chega um pouco tarde, nós deveríamos ter mobilizado isso antes, porque a crise se agravou ao longo de um ano e pouco, que ela vem se agravando, né? Mas, de qualquer maneira, é muito bem-vindo, e está aí a mobilização, inclusive, do Parlamento em resposta e do governo em resposta a essa mobilização. Se não fosse a mobilização de vocês, talvez nós não tivéssemos a liberação da Fazenda hoje para fazer esses anúncios aqui que nós estamos podendo fazer, porque os deputados estão batendo na porta dos ministérios. Tem que ressaltar o trabalho do ministro Mendes Ribeiro, que é quase uma voz isolada dentro do governo para tentar ajudar a resolver esse problema, mas agora eu acho que as coisas começam a andar, embora sejam medidas paliativas. Nós não vamos resolver o problema dos sinocultores com essas medidas de crédito. Isso é para aguentar a crise, o momento da crise. Na verdade, essa crise começou, o estopim da crise foi o embargo russo, que puxou uma quantidade enorme. O maior comprador de carne suína do Brasil para de comprar da noite para o dia. E não há nenhuma ação importante do governo para resolver. Isso, eu estou falando de um ano atrás. Eu tenho acompanhado, eu levei o ministro Wagner Rossi, eu sou médico, mas sou de uma área produtora de suínos, é a atividade mais importante da minha região, que é a região do noroeste do Rio Grande do Sul. E lá nós temos 10 mil empregos ligados direto ou indiretamente à suinocultura. Os grandes frigoríficos exportadores para a Rússia estão lá também, no Rio Grande do Sul. E houve um brutal impacto nessa produção, que levou, aí se somou o embargo da Argentina, que o governo brasileiro também não trabalhou de maneira adequada. O ministro Pimentel, há um ano atrás, foi negociar lá na Argentina e negociou só os automóveis. Só automóveis. Deixou máquinas agrícolas, carne, suína, tudo para trás. Lavou as mãos, deixou a Argentina fazer o que queria. Hoje, as máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, as fábricas estão se transferindo para a Argentina para poder continuar vendendo lá. Não consegue exportar, não consegue, não tem mercado, enfim... É uma situação gravíssima que nós temos que enfrentar também junto com a questão da suinocultura. Acho que nós estamos num momento crítico, importante, e é uma postura de governo. Não adianta deixar o ministro Mendes Ribeiro, como eu acompanhei, e o ministro Wagner Rossi antes, sozinhos tentando ir na Rússia, voltar, negociar. Estão sozinhos, o Itamaraty não ajuda nada. O Ministério do Desenvolvimento não ajuda nada. Isso é uma questão de Estado. É a Presidente da República que tem que chamar todo mundo e ela negociar diretamente. É tão grave, gera tanto emprego, que é isso que tem que acontecer. Não adianta a gente ficar aqui dando volta e tratando só do crédito. Resolve. Acho que as medidas que estão sendo anunciadas são muito importantes nesse momento. Mas é paliativo, não é a solução. Nós temos que ter uma política de mercado internacional, de venda para o resto do mundo, que nos garanta a produção aumentada, nos garanta os empregos que temos hoje, nos garanta um avanço. Quero, para terminar, quero dizer que nós ainda temos um outro problema. Além de questões, eu acho que o governo tem que comprar carne para os quartéis, carne suína, para o sistema prisional, tem que usar a estrutura que o governo tem para aumentar o consumo, né? E de manter essa política de apoio de preço mínimo com prêmio por tempo prolongado, não ser só uma medida pontual agora. Mas eu queria dizer para vocês que nós temos um outro problema. Está havendo uma concentração econômica nessa área muito preocupante. O monopólio de grandes frigoríficos que só eles conseguem financiamento no BNDES e financiamentos gigantescos, enquanto que os outros ficam tudo batendo na porta e não conseguem nada. E isso é muito sério, porque isso vai impactar. Daqui a pouco, eles sozinhos vão estar fazendo o preço de toda a carne suína do Brasil e vocês vão ser os sacrificados. Vocês vão ser as vítimas desse processo. Então nós temos que, como parlamentares, deputado Wilson Covatti, na minha querida senadora Ana Amélia, nós temos que estar juntos para impedir que se concretize esse monopólio que está caminhando a passos largos hoje no Brasil. E outra coisa que nós não podemos impedir, quer dizer, o produtor de suína é diferente do produtor de soja. O produtor de soja, se o preço não está bom, ele ainda tem a chance de guardar no silo e esperar. O produtor de suína não tem essa possibilidade. Então, ou tem uma política séria para os produtores, para a produção, para a venda, para garantir mercado, ou realmente nós vamos inviabilizar o maior empregador hoje que tem no sul do Brasil e em grande parte do nosso país. É isso, contem com a gente, eu vou estar junto com o deputado Wilson Covatti, nós vamos estar lutando por vocês, dentro e fora do governo, para tudo que for necessário. Um grande abraço.
Obrigada, deputado Osmar Terra. Queria fazer uma saudação especial e levantasse a mão prefeitos do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, obrigada pela presença. Prefeitos de Santa Catarina, prefeitos do Paraná, então aos presentes prefeitos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, os cumprimentos por estarem juntos, porque muitos desses municípios citados pelo senador Cacildo, inclusive, e os municípios do Rio Grande do Sul, dependem na sua receita fundamentalmente da suinocultura. Então, agradecemos muito a presença dos prefeitos que vieram aqui para dar força aos produtores, porque é um problema comum, é uma cadeia produtiva muito relevante. E também outros representantes que não são criadores de suíno, mas são fornecedores, por exemplo, de rações, máquinas agrícolas, sistemas eletrônicos, a todos vocês que vieram dar força a este movimento, como o nosso Flauri Migliavacca, que é muito conhecido dos senhores. Eu queria fazer a divisão de representação, agora falou o deputado do Rio Grande do Sul, chamo de do Paraná o deputado Dilceu Esperasfico, para fazer uso da palavra. Em seguida, o deputado João Rodrigues, que é também secretário da Agricultura de Santa Catarina, e também queria saudar a presença do deputado federal Padre João, que é do PT de Minas Gerais. A todos, boas-vindas. Com a palavra, o deputado também, por 3 minutos, deputado.
Bom dia a todos. Saudando a Ana Amélia, eu queria saudar toda a mesa aqui composta para ganhar tempo. Uma saudação muito especial aos senadores, aos deputados e aos suinocultores do Brasil. Eu aqui não quero repetir o que meus colegas já falaram. Terra agora fez uma grande explanação da verdadeira realidade da nossa suinocultura. Eu só gostaria que as autoridades representantes, na reunião hoje com o ministro da Agricultura, não esquecessem algum item. Como, por exemplo, nós temos aí a possibilidade agora de subsídio por quilo de carne, temos a possibilidade de empréstimo para retenção de matrizes. Mas uma coisa muito importante é que muitos dos nossos suinocultores hoje estão inadimplentes. E quando vai chegar esse recurso lá na ponta, para que ele possa receber, ele estando inadimplente, ele vai estar barrado de receber esse benefício. Isso é muito grave. Então, dentro da pauta, teremos que ter a necessidade da recuperação daqueles nossos agricultores endividados, para que eles também possam voltar à atividade, possam participar desses benefícios. Por outro lado, meus amigos, aquilo que foi dito aqui pela concentração dos grandes monopólios aí, onde que um frigorífico brasileiro ou uma entidade brasileira sozinha recebe todo o dinheiro do BNDES que resolveria o problema de todo o setor do Brasil, é uma injustiça que está se cometendo.
Queria fazer uma saudação especial e levantasse a mão prefeitos do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, obrigada pela presença. Prefeitos de Santa Catarina, prefeitos do Paraná. Então, aos presentes prefeitos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, os cumprimentos por estarem juntos, porque muitos desses municípios citados pelo senador Cacildo, inclusive, e os municípios do Rio Grande do Sul, dependem na sua receita, fundamentalmente, da suinocultura. Então, agradecemos muito a presença dos prefeitos que vieram aqui para dar força aos produtores, porque é um problema comum, é uma cadeia produtiva muito relevante. E também outros representantes que não são criadores de suíno, mas são fornecedores, por exemplo, de rações, máquinas agrícolas, sistemas eletrônicos, a todos vocês que vieram dar força a este movimento, como o nosso Flauri Migliavaca, que é muito conhecido dos senhores. Eu queria para fazer a divisão de representação, agora falou o deputado do Rio Grande do Sul, chamo do Paraná o deputado Dilceu Esperasfico, para fazer uso da palavra. Em seguida, o deputado João Rodrigues, que é também secretário da Agricultura de Santa Catarina, e também queria saudar a presença do deputado federal Padre João, que é do PT de Minas Gerais. A todos, boas-vindas. Com a palavra, o deputado também, por 3 minutos, deputado.